That's good. Come on. Senhoras e senhores, vamos prosseguir. Para fechar a questão desse carro, tem duas questões tecnológicas que o colega estava levantando aqui. Fala para um negócio que colocamos na frente. Aus, Allen, meu Deus do céu. Aus, Allen, irradiar. Lembra aquele palavrão? Então, os dois termos são usados na doutrina relativa ao efeito horizontal. Isso tem um significado também interdependente. Irradiação é esse efeito da norma de direito fundamental na interpretação do direito privado, na interpretação do direito infraconstitucional. Até direito penal, né? Não sei se tem que ser direito privado. Na interpretação do direito infraconstitucional. O direito penal é menos, porque o tipo penal é muito fechado, né? A não ser, por exemplo, injúria, mas mesmo se o tipo penal é bastante fechado, então por isso se lembra sempre do direito privado, do direito civil. E o Trechtgürkung é um penalista que significa efeito ou eficácia perante terceiro, contra terceiro. Trecht é terceiro.
E a outra palavra?
Australen. Irradiar. Aus para fora. De aus. O aus é o aus em inglês.
Aus.
Irradiar. Virgo.
Professor,
Não. Nem que seja errado. É que a palavra literalmente significa se perante o isso, dogmaticamente falando, o efeito horizontal dos direitos fundamentais. Vamos pensar o seguinte: tem a eficácia horizontal, você tem dois subconceitos. Aos lados, o efeito de radiação, que centraliza nessa questão do direito infraconstitucional sofrer influência do direito constitucional no momento da sua interpretação. E o efeito perante terceiro, que é, no nosso entender, imediato. O terceiro sofre consequências indiretas, porque esse vínculo do juiz provocará consequências para a decisão da lide, né, que eventualmente interpretará a lide em razão do juiz ter que obedecer o direito fundamental, observar o direito fundamental. No caso dos soldados, só está feito. Os soldados estavam certos que iriam ganhar as ações, inclusive receber uma indenização, eventualmente, dos condenados, e sofreram um efeito deste vínculo do juiz ao direito fundamental de liberdade de expressão e pensamento. Podiam sofrer diretamente, mas não foram eles que violaram o direito à liberdade de expressão e pensamento. Eles estavam, vamos dizer uma expressão coloquial, na deles. Se sentiram prejudicados, foram lá e moveram a ação. O próprio Lutz também.
Exercício regular do direito.
Exercício regular do direito. Está vendo como não é eficácia horizontal direta? Porque se fosse direta a eficácia, né, essa ação não poderia nem ser conhecida. Não é? Faltaria o quê? Uma das condições da ação. A possibilidade jurídica do pedido. Não é isso? Falta uma das condições da ação aí? Então, exatamente, esse é o ponto.
Mas, você não dá para girar a instrumental.
Não, o instrumental vem ratificado. Essa questão material. Porque, veja bem, não está claro desde o início, ou melhor, não houve violação pelo particular, né? Não está claro. A violação, porque essa era a contestação que o professor Walter Paulus Falkenburg, que acho que ele dá uma aula para vocês também, a objeção que ele fazia. Mas o Poder Judiciário sempre vai ser chamado para decidir. Sim, mas tem que saber onde está a violação. A violação não foi perpetrada pelo particular. O particular, o Weiss Harlan, sentiu-se prejudicado e, de fato, um interesse econômico seu relevante foi atingido. Né? A sua imagem também é um direito fundamental, mas naquele momento estava se discutindo o plano internacional. Foi atingido. Então ele tinha patrimônio, imagem, ele tinha legitimidade para propor a ação.
Sim.
E quem tem que ter o direito é o juiz, no caso, né? Mas, mas ele não cometeu a violação original.
Não.
Cometeu a violação
original. Não cumpriu o direito.
Agora o juiz, ao interpretar aquele conceito jurídico determinado para a solução da lide, violou porque não analisou a possibilidade daquela comprovação boicote ser exercício da liberdade de expressão do pensamento. E mesmo reconhecendo, ele poderia decidir que o direito à imagem, certo, das pessoas atingidas aí no Hala justificava uma intervenção nessa liberdade de expressão do pensamento. O juiz poderia decidir pró. O tribunal poderia ter decidido. Não, tribunal não, mas aí então, o Tribunal Constitucional Federal não. O juiz monocrático poderia então ter decidido dessa forma. E aí, mas a causa não teria sido definida porque caberia ainda a reclamação constitucional da outra parte. Mas é por. É reclamação. Ou. Queixa constitucional, porque a reclamação no nosso contexto tem outro.
Não sei se eu vou saber formular a pergunta. Qual é a inteligência do senhor para.
A tecnologia muda toda a substância.
Uma coisa é um grupo manifestar, como nesse caso o senhor está colocando, chamar os soldados de criminosos. Pode entender que a guerra é desnecessária, então, por conta disso, quem está na guerra e está matando é um assassino. Seria errado pensar que diferente seria, por exemplo, o formador de opinião em rede nacional expor uma posição dessa? Seria diferente?
Não. De forma alguma. O formador de opinião tem também o mesmo direito à liberdade de expressão do pensamento. Então, quer dizer, justamente, você tem a liberdade de expressão do pensamento, quem expressa seu pensamento quer convencer. E só não pode se valer de armas que não sejam argumentativas. E aí o tribunal, poucos anos depois, na década de 60, 61, decidiu uma questão semelhante, de conclamação ao boicote, de maneira totalmente diversa. Aquele que conclamou o boicote teve a sua pretensão, digamos assim, negada. Não, o tribunal não reconheceu violação da liberdade de imprensa, no caso. O caso era o seguinte, pequeno jornal da cidade de Hamburgo, publicou, cometeu o desatino de publicar, desatino coisa nenhuma, só para ironizar no início, de publicar a programação televisiva da TV estatal da Alemanha Oriental. Nós estamos aqui no contexto da Guerra Fria, construção do Muro de Berlim, que é de 61, o maior grupo editorial da Alemanha até hoje, inclusive eles bateram na minha porta querendo parecer sobre a possibilidade de investir no Brasil, eu quero comprar o Abril Cultural. Ótimo. Um concorrente para Abril Cultural.
Cobra caro, hein? Cobra caro.
vamos ver. É o Axel Springer lá, que tem medo de ficar escondendo o nome
do grupo.
Axel Springer foi lá, que é responsável, nada mais nada menos, pela publicação do maior jornal, maior circulação da Alemanha, pelo menos popular, né, jornal de...
Deutschland.
Jornal sério, o maior e melhor jornal, Frankfurt Allgemeine Zeitung, o Deutschland Zeitung. Mas o Bild é o que tem a maior... É como os britânicos, The Sun e o outro... São esses jornais de boulevard, né? É. Infelizmente, mesmo no primeiro mundo, mesmo nos países com a imprensa marrom, são os que mais vendem.
Notícias populares,
que nem existe mais.
Não existe, é o agora.
Não, Folha, né? Pertence à Folha.
Agora chama agora?
Esse Axel Springer tem várias revistas, várias. E o Bild tem jornais sérios também, mas o Bild é um carro-chefe que forma opinião mesmo, e as manchetes são sempre sensacionalistas.
Só uma colocação, no site da Carta da Capital, tem lá um papo pitoresco de um jornalista que tinha publicado um artigo no site do Senado. E o Gilmar Mendes não gostou do teor do, do artigo, ligou pro Sarney e mandou tirar. E tirou, né?
Tirou. Do Brasil, exatamente.
Quer dizer, o chefe, né, do poder maior que...
Mas quem seria... contou mesmo com o Sarney?
Tava no site. Tava
no site?
É.
Que bom, pelo menos saiu do site. Não, mas vamos lá, mas... vamos voltar para as duas imagens. A historinha aqui, a historinha que eu estou contando é mais importante nesse momento. O Bergstein, gente, é, o Axel Springer, então, no contexto da Guerra Fria, conclamou ao boicote contra o pequeno Stein, o jornal, porque ele estava supostamente fazendo propaganda do, do regime inimigo, né, do outro lado do muro, da Alemanha Oriental. Simplesmente publicando a programação da TV, né? É, o pequeno jornal entrou então com uma ação de juízo e o Tribunal Federal, que é a última instância ordinária, é, inspirado na decisão do juiz, julgou improcedente a ação do pequeno jornal. Feito isso, ele ajuizou. Foi ele que ajuizou, agora não estou bem ao certo dele, quem ajuizou a... Não, não, eu acho que o Tribunal Federal, eu não me lembro bem qual foi a decisão do Tribunal Federal, foi contra, não sei quem ajuizou, qual dos dois ajuizou, a... se foi o Axel Springer ou outro. Mas enfim, vamos ao teor da decisão. O Tribunal Constitucional Federal julgou que neste caso a conclamação do boicote, e a conclamação era o seguinte, o chamamento do boicote era o seguinte, era... Era uma circular, o Axel Springer mandou uma circular aos jornaleiros, aos comerciantes. É o seguinte, vocês comercializarem esse jornal vermelho, esse jornal que está aqui a promover os abusos de autoridade, ataques diários na imprensa dos dois lados, né? Os abusos perpetrados pelo regime de Pankow, que era onde ficava a sede da Alemanha Oriental, em Berlim Oriental, nós não mais entregaremos os nossos produtos. E todo pequeno comerciante, todo pequeno jornaleiro, as bancas, necessitavam dos produtos da Axel Springer, que eram os mais vendidos, eram as revistas mais vendidas, eram que davam lucro. Então era um instrumento de poder econômico que estava sendo usado. Aí o tribunal exatamente entendeu que neste caso, até o Axel Springer, até podia a editora, a Axel Springer, até poderia usar o seu poder econômico para fazer valer a sua opinião. Não é vedado que uma grande empresa use o seu poder econômico para tentar convencer o público em geral a fazer isso, fazer aquilo, a expressar o seu juízo de valor. Tá? Mas não poderia desistir do elemento de persuasão, tinha que ficar no plano da argumentação e não usar uma ameaça, um elemento de coação como este. É, usar o poder econômico no sentido de fazer uma campanha publicitária enorme, outdoors para todos os lugares, comprar meia hora no espaço nobre, no horário nobre da televisão. Isso, ok. Isso é ok. Isso é legítimo. Agora, não poderia haver essa ameaça, né? Aí o tribunal decidiu justamente o contrário, porque a conclamação boicote aqui não era coberta pela liberdade de expressão do pensamento, porque havia extrapolado os limites da argumentação. Da argumentação. O tribunal, ele analisa precisamente, sempre analisou muito precisamente essas questões. Ele foi a fundo.
Né? Nesse caso, ele não levantou o aspecto comparecial. Porque aí
para mim existe
o aspecto
comercial. Direto. Mas a suposta vítima. Sim. Do pequeno jornal. Sim.
Também. Esse valor do poder econômico para tentar atingir o pequeno ainda. Ou você para de pegar o dele, você não vai ter o meu, como ele dependia do outro.
Sim, também. Né? É uma série, uma coisa mais assim, a liberdade de concorrência industrial, liberdade de profissional empresarial.
E a coação moral e
coação
econômica. Também como funciona no penal, essa ameaça, porque tem como gelada e como pequeno, na minha história.
os pequenos jornalistas e os jornais.
No nosso ordenamento do lixo
quinzenal, está um contato. Só faltou ele falar: se vocês comprarem, eu vou botar fome cada um dessa coisa.
Ou seja, ele quer todo mundo, né? É um efeito dominó que ele proporciona.
Quer dizer, você entendeu que a questão é, justo valor é um ponto central, crucial, um elemento argumentativo. E mesmo assim, possível haver cerceamento. E esse é o tópico da aula seguinte, da aula sobre os limites. Vamos estudar agora os limites. Os limites dos limites. Vamos chegar até lá. Muito bem. Aqui um breve sumário. Após uma rápida introdução, vamos entrar no tal tipo. Olha, toda norma tem uma hipótese normativa. Na norma, de direito fundamental também. Tá? Os elementos desse tipo são, nós temos que diferenciar entre área de regulamentação, área de proteção, o exercício do direito. No segundo momento, após estudar o tipo, né, e o tipo aqui é a intervenção da noção do fato, o que o Estado faz ou deixa de fazer em relação a esse tipo normativo. Vem a questão das limitações, concretização, conformação e definição de conteúdo por meio de lei, é o primeiro sub-item, na verdade não é uma limitação, nós vamos fazer a diferenciação. A reserva legal, que eu já mencionei várias vezes. As limitações funcionais gerais em casos excepcionais. E os limites dos limites. E concentramos os limites dos limites.
A
colisão vai aparecer lá no final da aula. E aí, finalmente, como verificar uma violação de direito legal também. Bem, primeira questão é a seguinte, né? Deixa eu ver, a área de regulamentação e a área de proteção. Vamos fazer essa distinção. Tá? A norma de direito fundamental incide sobre uma determinada realidade, um recorte da realidade social. Né? Ou ela trata da comunicação, ou ela trata da liberdade em geral, aí, dos direitos de personalidade, ou ela trata do patrimônio, ou ela trata da profissão, ou ela trata da questão da privacidade espacial, do domicílio, ou ela trata do que mais? Tanta coisa. O rol de direitos fundamentais, ele é bastante abrangente. Tá? Então, a área de regulamentação diz respeito ao assunto ou à área da vida social regulamentada pela norma. Aí você tem conceitos nucleares, reunião, desenvolvimento da personalidade, propriedade, consciência e crença, pensamento, certo. E aí, como que a gente vai começar a concretização, então, dos nossos direitos fundamentais? O relevante, o objeto, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é o objeto da análise, o que vai ser controlado? Já vimos que não é o ato particular. Não é o ato particular, insisto. É sempre o ato do Estado. Claro que o particular vai poder sofrer indiretamente as consequências desse controle, no caso do controle da atividade jurisdicional. Definimos aqui, acho que isso ficou claro, que medida o Estado juiz pode, por ação específica jurisdicional, violar o direito constitucional. Ele aplica uma norma inconstitucional, a violação foi simplesmente corroborada, a violação do legislador foi corroborada. Mas quando se interpreta o conceito jurídico, agora, a ação particular, então, não é o ponto de partida. Esse tem que ser o equívoco da jurisprudência, né? Começar discutindo o que ocorreu entre os particulares. Não, o ponto de partida é a ação do Estado. O Estado vai ser controlado. O Estado. E a partir do parâmetro, né? Muitas vezes a jurisprudência do Supremo tentar trazer amanhã um caso. Ah, não, vocês já estudaram com o Pedrinho. Professor Pedro, a questão do caso dos compositores. Então, o que aconteceu? O que o Supremo fez no caso dos compositores?
Primeiro,
tudo bem, não decidiu nada. E eu comer, eles normalmente começam falando.
Não, falou, mas não disse.
É, exatamente.
O conteúdo não.
que eles começam a fazer? Eles começam ponderando. Começam ponderando. O Gilmar Peramente citou um monte de doutrina alemã, etc. Mas tem umas citações que ficam no plano muito abstrato, que não entram no plano concreto. Então, a questão é assim: é eficácia horizontal mesmo. Pode ou não pode uma associação criar regras que possibilitem o desligamento dos seus associados? Pode ou não pode?
Pode.
Porque aí misturou-se com a questão processual. Centro de defesa não é uma outra história.
Não é esse o ponto.
O ponto é: os estatutos de uma associação podem criar regras que, próprias, que eventualmente desliguem esse ou aquele por critérios estabelecidos pela própria associação. Isso não faz parte da liberdade de associação? Então tinha que se começar a discutir a liberdade de associação. Esse é um parâmetro de julgamento das decisões judiciais. Né? Chegou ao Supremo, não sei se foi um recurso, era recurso judiciário. Recurso extraordinário questiona por excelência o quê? A constitucionalidade da decisão de instância. Então entra naquilo justamente que a gente está falando. Quando que a decisão de última instância viola a Constituição? Ou aplica uma realização a essas duas possibilidades? Não pensando naquela coisa, naquela questão da aberração lá do juiz que perseguiu, proibiu o jornal. Nesse caso, no meu caso, seria isso. Entenderia como
entendimento do senhor, mesmo existindo uma norma infraconstitucional que caiba para solucionar determinado conflito, caberia essa intervenção horizontal?
Olha, se a norma decide o conflito, eu tenho que enfrentar, eu tenho que aplicar a norma, tá? Mas cabe o questionamento da constitucionalidade da norma. O legislador é vinculado aos direitos fundamentais.
Porque o ministro... Teve um ministro que disse que não, esse assunto aqui se resolve pelo artigo 57 do Código Civil.
Que me lembra, repressa a memória.
Essas normas do Código Civil, aqui ó, no caso, essas normas do Código Civil podem ser a qualquer momento questionadas em face da constitucionalidade, em face do artigo 5, inciso, que trata da associação, 20. Qual que é o da associação mesmo? Não foram questionados. Mas poderia ser questionado, pode ser questionado a qualquer momento. Quem é? Direito Civil. Civil é legislador, é objeto de controle. Eu tenho que realmente definir bem o que é o objeto, que é o parâmetro. O parâmetro é a liberdade de associação, então o Supremo deveria começar dizendo qual o alcance da liberdade de associação. E é exatamente isso que a gente está propondo. Onde incide a norma? No fenômeno da associação. E o segundo aspecto é quais são as condutas individuais, coletivas, quais são as situações jurídicas que são protegidas? Isso é a área de proteção do direito. O âmbito de proteção do direito. Calma aí, deixa só no ponto que eu fiz a meada agora. Vamos pensar na liberdade de reunião.
Reunião.
Está lá no artigo 1516. Hã? O que diz o artigo 1516? Ah, a gente já era. Então, na aula passada, na polêmica dos bankers, paulistas, etc. Então, eu já falei um pouquinho da liberdade de reunião. Qual que é o conceito de reunião? O que que área de regulamentação significa isso? O que que o constituinte quis proteger? Em que área ele está se movimentando? Em que recorte da realidade social? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, desde que não frustrem
uma reunião anteriormente anunciada, por favor, continue a leitura.
Vocês podem reunir pacificamente.
Em locais abertos. Em locais fechados, o constituinte protege a partir de um outro direito fundamental, que é a viabilidade do município. Por isso que ele frisa em locais abertos. Sim?
Independentemente da autorização.
Independentemente da autorização. Certo.
Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.
Perfeito.
Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
Esse exigido ele tem que te ajudar.
Mas,
o prévio, porque parece até uma contradição, né? Esse prévio aviso, sempre exigido prévio aviso, só pode ser interpretado por autoridade. É uma questão de organização, até para que não haja um problema de frustrar outra reunião, etc. Mas o ponto inicial é o seguinte, reunião, que é uma reunião. Reunião é um encontro de pelo menos três pessoas.
A mesma ideologia, pelo menos.
Será que tem que ser a mesma ideologia? Veja bem.
Não.
Que, ó, a reunião, ela diz respeito não só ao encontro que tem.
Vale o ponto.
Ou seja, você está querendo fenômeno, o conceito de reunião depende da deliberação, tem que haver uma deliberação.
É, isso aí.
Eu diria que tem que haver uma intenção de deliberação, não precisa chegar a conclusão nenhuma. Vamos fazer encontro de pessoas. Tem que haver algum liame dessas pessoas? Muito bem. Tem que haver um liame ideológico. Muito bem. Precisa haver um liame ideológico. As pessoas vão lá na Avenida Paulista fazer uma manifestação. Uma
passeada. A vontade fica pelada, né? Vamos lá. Tá. O mínimo. Tá. Aí fica de ideia do
povo. Teríamos uma fact show. Né?
Uma fact show.
Na época do Sarney. Que teve aquele filme que proibiram a exibição aqui por causa da igreja e o pessoal se reuniu, não sei se era um bug, chamaram todos, ó, vamos fazer a exibição do filme. Quer dizer, estavam todos lá de
uma maneira, com essa intenção.
Com essa intenção, maneira
pacífica.
Entrou a polícia.
Que é isso? Levou
tudo. Isso é muito tempo, né?
Não, depois já era novo.
Já dei, né? A violação crassa. Claríssima. A gente tem que tratar aqueles casos mais difíceis, porque eles são muito claros. Muito bem. Calma. Difícil que eu digo que dá margem para a discussão. Isso aí não dá margem para nenhuma. Isso é uma violação. Grotesco. Tem que haver um meio ideológico, né? O encontro de várias pessoas para realizar uma manifestação, uma passeata. Né? É qualquer encontro? Um show, ir a um jogo de futebol é reunião, assistir um show de rock é reunião, e por que não? As pessoas não têm um único propósito lá que assistir o show? Mas qual que é o que está faltando?
Debate.
Está tentando haver debate? Tem que haver a possibilidade de comunhão.
O ânimo também?
O ânimo, certo. Porque meu grande professor orientador na Alemanha, o professor Bernhard Brink, inclusive autor de um romance que foi filmado, o leitor ganhou, finalmente, a atriz principal lá, ganhou o Oscar. Então, Bernhard Brink foi meu orientador na Roberto Mugir. Mas, enfim, né? E é uma pessoa super simples. Ah, super simples. Vai de bicicleta para a universidade. Ele é autor de vários romances, esse foi mais o best-seller dele. Mas enfim, ele distingue, falando da liberdade de reunião, ele justamente distingue entre o propósito de todos e o propósito comum de todos. Todos vão ao show de rock, todos têm o mesmo propósito. O propósito de todos. Agora, propósito comum significa esse ânimo, né? essa vontade de comungar, de trocar. Ainda que as pessoas não sejam totalmente divergentes, não sai acordo nenhum, não sai deliberação nenhuma. Tem que haver esse ânimo. Muito bem. Isso é uma reunião. Aí alguns defendem, falam, por exemplo, apesar de ter sido um show de rock, tal da. Como se chama mesmo? Anos 60? Woodstock. Woodstock era uma reunião nesse sentido, que as pessoas tinham uma proposta realmente da mundo, etc. Então, era uma reunião. pouco tempo isso foi relevante em Berlim. Os organizadores da tal da Love Parade, você ouviu falar da Love Parade em Berlim? Não? Love Parade era até pouco tempo atrás, ou ainda é, a maior festa techno do mundo.
Uma
mega rave. Uma mega rave em Berlim, foi um, principalmente um dia que ocupava toda a rua, do, a principal rua do Estado, inclusive, Santo Júnior, a rua do 17 de junho, é, no meio do Tia Gato, que é um parque enorme, e o dia seguinte a cena era terrível, né?
Muita sujeira
demais, e os organizadores, eles queriam sempre caracterizar a festa como uma reunião, justamente para que os cerceamentos feitos pelo poder público não fossem, fossem mais a menos, né? Eu acho que vai ser um exercício de um direito fundamental. Isso nunca convenceu, porque faltava justamente esse elemento mínimo, esse liame mínimo, por mais que eles se esforçassem, colocassem aqueles slogans, one world, one wish, ou sei lá o quê, sempre tinha algum slogan, mas era mera desculpa.
Deixou de ser uma mera reunião, se tornar um aspecto comercial, e exatamente o
aspecto comercial estava muito proeminente, não que seja totalmente proibido, que uma reunião se explore de alguma forma comercialmente, quer dizer, haja uma exploração comercial, mas tem que haver o fator proeminente, tem que ter a comunhão de propósitos. Muito bem. Então isso é uma reunião. Agora, nem todas as reuniões são protegidas. Não, o dispositivo é muito claro. As reuniões não pacíficas, cujos participantes portem armas, por mais que seja difícil comprovar isso, né? se só um não pacífico, será que ele contamina toda a reunião, por exemplo, descaracteriza o caráter pacífico de toda a reunião? Isso são questões, são dificuldades atinentes à prova. A gente nunca entra no mérito de prova. Isso é processual, etc. Com ponto doutrinário, dogmático, a gente está ainda na análise da situação jurídica. Tá? Nem toda a reunião é protegida. Então imagine dois círculos. Vamos se concentrar bastante, prometo que eu termine em 15 minutos. Não, em 10 minutos. Mas vamos pegar bem esse fechamento para amanhã a gente começar aqui. Imagine dois círculos concêntricos, né? O círculo maior é isso que a gente chama de área de regulamentação, o menor é o que a gente chama de área de proteção. Nem tudo que faz parte da área de regulamentação é, de fato, protegido, né? Uma reunião não pacífica, a polícia pode dissolver sem concêntricos, tá? Um dentro do outro. Faz um ovinho aí. Uma reunião não pacífica, a polícia pode dissolver, e esse ato de dissolução não representa uma potencial violação da liberdade de reunião. Porque essa reunião não é protegida. Né? Por isso que é de bom ouvir-se recomendar grevistas, por exemplo. Né? Eu vi uma vez uma greve de professores na Paulista, em que concêntricos, tá? Um dentro do outro. Eu vi uma vez uma reunião, uma passeata de grevistas na Paulista, professores, eu até me solidarizo, claro, também sou professor, me solidarizo, obviamente o professor Guilherme Vizete tem todo o direito de fazer greve, tem toda a legitimidade, porém o dos líderes estava exagerando um pouco nas palavras de ordem, dizendo para a polícia sair da frente, senão eles iam passar de qualquer forma. Então, não pode haver essa situação de confrontação gratuita, até isso pode se caracterizar uma reunião como pacífica, e eventualmente a polícia pode dissolver, e aí a liberdade de reunião terá sido violada. Claro, se a polícia chegar no centro, né, o catetete, ferindo as pessoas, aí outros direitos fundamentais, como a incolumidade física, pode ser violado. Mas não é mais a liberdade de reunião.
É a mesma coisa que aconteceu quando teve uma passeata punk na Paulista, em outubro de 2006, justamente porque os próprios manifestantes começaram a depredar no prédio público.
Inclusive, na parte especial, eu estou redigindo faz tempo, né? Na parte especial, a parte dos direitos dos status negativos, já redigi todo, mais de 200 páginas. E no direito, né, no tópico capítulo da liberdade de reunião, eu pensei num caso fictício justamente numa passeata, numa manifestação de punks na Praça do Relógio, ali na... Praça do Relógio? Não, que era na USP?
Não.
Frega Eca. Como é que chama?
Praça do Relógio.
Praça do Relógio, né? Eu imaginei uma Praça do Relógio e imaginei uma situação em que os punks então empunhavam palavras de ordem, um vento médio, erigido, sendo com a polícia, etc.
É, só que o da lista foi contra o G8, a reunião do G8.
Nossa.
Aí já viu.
É, aí a violência cresce mais ainda. Aí eu perguntava o seguinte, tem que se interpretar sempre, nesse primeiro momento, pro libertário. É claro que não dá para se esperar de uma reunião de punks que cantem musiquinhas de elogio, polícia, etc, etc. Então, sob determinados limites, não se pode caracterizar tão rapidamente o caráter pacífico de uma reunião, porque que há gritos e sinais, mesmo porque aquele sinal que muitos consideram pornográfico, do dedo médio ereto, é uma manifestação, né? É um juízo de valor que faz parte da liberdade de expressão do pensamento. Né?
Ainda que seja chula.
Exatamente. Você não pode entrar no mérito da adequação do pensamento do juízo de valor. Tá? A posteriori se pode criar cerceamento no campo dos limites. Aí está. A gente tem que ir passo a passo. São três passos. Nós estamos no primeiro passo, que definiu o que é a priori protegido, a área de proteção do direito fundamental. E é essa análise que deve ser o ponto de partida de qualquer decisão como essa do Supremo Tribunal Federal, no caso dos compositores. Ele tinha que entrar no mérito de analisar o que é a liberdade de associação, que realidade aqui é regulamentada e quais são as ações concretas, então, que são protegidas. Aí alguém poderia falar com o Celso de Mello do 57 e tal, O artigo 57 do Código Civil é uma conformação, desse direito fundamental ou representa uma limitação? Muito bem. O segundo ponto, amanhã eu vou retomar. O segundo ponto, ponto de exercício do direito fundamental. Liberdade para o exercício positivo e liberdade para o exercício negativo. Existe a desistência do exercício, existe o dever de exercício, tá? Liberdade para o exercício positivo, liberdade para expressar o pensamento, né? Ou seja, se o Estado, qualquer dos três poderes, qualquer órgão estatal, impedir a priori ou ligar a expressão do pensamento a uma consequência jurídica negativa, houve uma limitação do exercício positivo. Mas o exercício pode se dar de maneira negativa também. Significa exercício negativo de um direito fundamental. Não se ver obrigado a expressar o seu pensamento. Né? Imaginem vocês que em um determinado contexto há um formulário que você tem que declarar o que você pensa a respeito da proteção ambiental. Um formulário estatal, né? Por exemplo, um formulário que faz parte de um concurso público, né? Uma concorrência a... A gente estava falando da empregada doméstica, etc. Você, como particular, pode criar esse tipo de critério. Se você for estar, aí é relevante. Até pode, mas é relevante, tem que fazer um teste em base do direito fundamental. Tá? Então, imagine só, um formulário, no contexto de uma inscrição para uma vaga, um cargo público qualquer, você tem que determinar o que você pensa sobre isso, sobre aquilo. Há uma violação, é o que pode dizer, eu não estou sendo proibido de expressar o meu pensamento, ele está sendo obrigado a expressar o pensamento. Expressar
e é muito difícil do Brasil, que teve muito caso.
Isso aqui, o que é? É a limitação do exercício no sentido negativo, do exercício negativo da liberdade. A própria expressão é...
Negativo, vamos falar do réu, no caso do silêncio.
Mais uma agressão processual, mas é.
Tudo bem,
tem vários direitos fundamentais do réu.
Mas esse é o exercício negativo.
Claro.
Apesar que não, nesse caso, o próprio teor do direito fundamental é de resistência contra a obrigatoriedade de
ser. Uma decalada.
Esse é o próprio exercício positivo.
Aí eu acho que já pode na esfera constitucional, é só regulamentar com o nome próprio. Né?
Não, é
garantido.
Se você vai na CPI, você vai ter que enfrentar um mandado de segurança antes de ir.
O que ele está falando é que não está.
Precisaria?
Porque esse negativo ele passa a ser positivo.
É o próprio do direito. Exatamente. Vamos prosseguir. Não vamos entrar muito no processual, não. Tá? Não, ótimo. Tá, mas foi bom para a gente delinear bem o que é esse positivo e negativo. A obrigatoriedade da indústria do tabaco escrever. O seu próprio produto faz mal à saúde, causa potência, causa aquilo. Isso seria uma intervenção estatal no exercício negativo da liberdade de expressão, além de ser uma intervenção estatal na liberdade profissional, empresarial, do trabalho, não fosse a dação da autoria, o Ministério da Saúde adverte. É porque ele fala a indústria do tabaco e a indústria de embalagens ali, e a
publicidade. Mas é prestacionista? Aquilo que o professor Dimitri falou, eu perdi um monte da aula, mas ele fala do estado positivo, negativo e
o prestacionista. Não, porque aquilo que temos em primeira linha é a liberdade de status negativo. É o direito de resistência da indústria do tabaco de se recusar a deixar imprimir este aviso. Né? Que ela está expressando um pensamento que não é seu. Por isso que não há intervenção no exercício negativo da liberdade de expressão do pensamento, só por causa desta identificação do autor da advertência, tá? Que é o Ministério da Saúde. Tá? Senão haveria uma intervenção de potencial violação, porque toda intervenção, esse é o ponto chave, toda uma intervenção estatal é o fato, né? O Estado impediu o exercício do direito, impediu o comportamento, ou ligou o juramento, vai ver um conselho de intervenção. Nem toda uma intervenção não significa necessariamente uma violação. É a constatação do fato. Depois eu vou trazer à pauta os possíveis limites dos direitos fundamentais. Então nós estamos. O que nós estamos fazendo aqui, até aqui? Nós estamos identificando os contornos do direito. Quais são os comportamentos, situação jurídica e as situações jurídicas que são protegidas. Com eficácia que cada direito fundamental dá, os status negativos, de repelir a intervenção do Estado, os status positivos, de exigir a intervenção do Estado. Aí, no segundo momento, sabendo, descrevendo, definindo bem o direito, realizando a subsunção, caso concreto, segundo os momentos, vamos chegar à conclusão: havia a pretensão do titular, da pessoa A, de exercer o seu direito fundamental de liberdade de expressão e pensamento. Aí vem o Estado e houve a intervenção. Ainda sobre status exercício negativo, há os crucifixos dependurados nos edifícios públicos, nos tribunais. É uma intervenção estatal no exercício negativo da liberdade de consciência e crença. Está se deparando com um símbolo religioso de uma crença que você não professa, e você não. Pelo menos o ateu, né? Porque do religioso é até do exercício positivo, porque. O mandamento na fé evangélica é não terás outros deuses diante de mim, né? Para parar de imagem e escultura. Então isso ofende o pensamento religioso dele, ou aquele que quer saber de religião.
Porque na questão também, o budista,
imagine o agnóstico e o ateu. Eles podem simplesmente. Eles têm a pretensão de não professar nenhuma crença. Logo, uma medida, a obrigatoriedade de aula religiosa são intervenções do exercício negativo. Tá? Desistência do exercício. O titular do direito pode desistir do do exercício. O que ele está exercendo negativamente? Por exemplo, se a pessoa abre a porta para o policial entrar, ele está desistindo do exercício de direito à liberdade do município. Suponhamos que o policial não tenha mandado, não tenha nada. Ele espontaneamente abre a porta e desistiu do direito. Não é um exercício negativo, é desistência do direito. Dever de exercício é nos casos onde não há a acepção do exercício negativo, não há a possibilidade de exercício negativo. Exemplo, por excelência, o sufrágio obrigatório, né? O voto, dever de votar, né? Que você só tem a acepção do exercício positivo. Muito bem, amanhã a gente vai prosseguir na intervenção, mas é importantíssimo registrar isso. O exame tem que começar pelo direito potencialmente violado. É isso que não faz o tribunal, o MGF, começa já ponderando, falando dos bens jurídicos, e não enfrenta o direito fundamental potencialmente violado. O violador, objetivamente, o violador é sempre um ato do poder público, nesse sentido lá, legislador, administração ou judiciário. Tá? E o parâmetro, né, você tem que sempre diferenciar bem essas duas pontas. Você vai controlar o quê? Controla o objeto, que é o ato estatal, em fato o parâmetro, que é a norma de direito fundamental. E não é só os princípios, a Constituição, a ordem constitucional, não. É o artigo 5º, inciso 4º, faz o exame. Depois o artigo 5º, inciso 13º, o outro exame. Mas basta a violação de um dispositivo para o ato ser inconstitucional, né? Mas o ideal é, pelo menos um parecer, é você esgotar as possibilidades jurídicas. É ser um bom parecerista, parecer científico, trabalha com todas as hipóteses que vêm ao caso. Né? Rechaça algumas, né? Corrobora outras. É claro que o parecerista, como amigo escuro, etc., sempre vai ser parcial também. Né? Ele vai ser, na verdade, contratado por alguém.
Não, que tá ouvindo certo.
Aí ele então vai jogar luz numa parte da questão jurídica e pegar outras no capítulo 2, na segunda parte do livro, a gente ensina a escrever parecer, mas a gente tipo científico, parecer que analisa a situação jurídica do caso de maneira exaustiva, sem pender para nenhum lado. Né? É preparação no sentido de parecer no sentido de preparação de uma decisão judicial correta.
Professor, professor,